Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação: Marcos Cunha.
Salve, salve, pessoas! Vamos com a terceira parte da conversa com Joyce House. E se você veio aqui por acaso, volta ao episódio 68, escuta também o 69 e depois retorna aqui que vai fazer muito mais sentido. E claro, você pode participar em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas é só procurar por Marcos Cunha RD ou pelo nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. E através dele você pode enviar sua mensagem também. E agora, lá vem ele! E claro que começamos falando de Massa Multimídia, onde você encontra uma equipe pronta para te ajudar nas redes sociais. Traçando sua estratégia de comunicação e marketing digital, prepara as artes, faz vídeo animado, material em áudio para diversos fins, gestão de redes sociais, enfim, tudo para que você apareça para quem quer te encontrar. O link do site e todos os contatos estão na descrição deste episódio. Vale lembrar também que nosso podcast é produzido por eles. Eu falei de Massa Multimídia. E se você quer ajudar o nosso podcast a continuar e de quebra ter seu nome divulgado nos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo e-mail papeandopodcast@gmail.com ou pelo WhatsApp 83 99654-9888 99654-9888. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, vai lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do Papeando Podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí!
Olha a mensagem!
E na mensagem de hoje, vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais. O meu alô para Renan Eduardo, Nério Costa, Antônio Ribeiro, Otílio Júnior, Alan Pereira, Ângela Tenório, Pedro Melo, Ronaldo Santos, Anderson de Almeida e Júlia Santos. Um grande abraço para todos vocês! Diferente para a nossa cultura, por exemplo, vamos falar de vestuário, né? Para homens e para mulheres. O que é que tem tão diferente?
Vamos lá. Marcos, a modernidade e o ocidentalismo já chegou nesses países. Não tem como, não tem para onde, por quê? Uhum. Principalmente na capital. Porque a maioria das pessoas com uma situação financeira melhor vai estudar fora. Assim como é no Brasil, certo? Uhum. E não vai estudar fora, normalmente na Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. Eles trazem para dentro do Paquistão a cultura ocidental. É tudo diferente, mas essa é uma exceção, certo? Você entra nos shoppings em Islamabad, que é a capital, você vê as meninas sem o hijab, que é o véu. Você vê as meninas com calça, mas estão sempre com aquelas roupas coloridas, as batas que são usadas. Porque, assim, para quem está ouvindo tentar entender um pouco, e é bem legal que está tendo uma série na Disney Plus que é sobre a Miss Marvel, né? Na verdade, é uma personagem dos quadrinhos, que não é nova, já é antiga, mas é uma garota de 16 anos, paquistanesa, aliás, filha de pais paquistaneses, criada, se não me engano, eles moram, eu acho que é nos Estados Unidos. Ela é americana, mas filha de paquistaneses e muçulmana. Então, está mostrando muito da história do Paquistão, porque o Paquistão, até 1970, eu acho que é isso. Eu não, não, bom, começou em 1940 e pouco. Tudo era Índia. Tudo era um país só, era a Índia. Depois ele foi dividido entre Bangladesh, Índia e Paquistão. E aí, se eu for entrar nessa história, é um outro podcast, enfim. Mas foi dividido o país para colocar os muçulmanos num país só, porque eles queriam um lugar só para eles. Teoricamente é isso. A história é um pouco mais, o buraco é um pouco mais embaixo, mas teoricamente é isso. Então, quando houve essa separação, mesmo havendo essa separação e mesmo sendo um povo muçulmano, a cultura é a mesma, a comida é a mesma, a forma de se vestir colorida, cheia de bijuteria, cheia de joia, é a mesma. Você vê, Índia é Paquistão. Com a diferença de que no Paquistão eles têm os hábitos da religião. Quais são? A mulher, ela é muito respeitada, Marcos. A gente não enfrenta fila. Mulher
Olha.
não enfrenta a fila em lugar nenhum, seja para comprar uma passagem de ônibus, seja para ir num banco, seja para ir no supermercado. Se tiver três pessoas, três homens numa fila e eu chegar, eles vão sair para que eu seja atendida primeiro.
Nossa.
E é assim, é desse jeito. Aconteceu, por exemplo, de a gente ter que entrar no supermercado, tá tendo a fila por conta da Covid. Eu entrar muito antes do Ziad, e o Ziad ainda está lá com 15 pessoas na frente dele, 15 homens na frente dele. Mas eu entrar, porque eu sou mulher, então eu tinha preferência. E é muito respeito. Os homens, eles não te olham, principalmente se você estiver toda vestida, nos olhos. Eles vão se dirigir a você de cabeça baixa. E quanto mais você tiver, com o véu e tal, mais respeito ainda eles têm. Na cidade, sem ser a capital, vamos falar da vestimenta. As mulheres lá, elas inclusive se vestem diferente das próprias muçulmanas que vivem aqui no Brasil. As meninas aqui que frequentam a mesquita, aqui em João Pessoa, as paraibanas, elas andam todas com um vestido preto grande. Às vezes é um pouco cinza, às vezes é azul, mas sempre é uma cor mais escura, até o pé. Lá, elas só usam isso quando elas vão sair, fora de casa. Mas por baixo, estão de tênis, estão de roupa colorida, amarelo, azul, vermelho, tudo que é cor. Estão cheio de bijuteria. E as roupas deles, que o Ziad inclusive usa de vez em quando aqui, principalmente quando vai na mesquita para as orações. É como se fosse uma calça muito folgada e uma camisa que chega a ser praticamente um vestido. Mas tudo de manga comprida, sempre com o corpo muito coberto, entendeu? Eles não andam como a gente aqui de short, camiseta, não. Até usam, mas vai estar sempre de camisa de manga comprida e com a calça, entendeu? A roupa basicamente é essa.
A gente ia até, inclusive, gravar ontem, né? Domingo. Mas eu vi que você
Isso.
estava numa coisa. Como é que se diz? Numa
É
coisa.
numa festa.
Uma festa
Isso.
da
Da
cultura.
religião.
Isso. Explica um pouquinho dessa festa aí, que até me
Não
chamou a
é
atenção.
cultura, não. É porque a gente acaba, exatamente por não saber, misturando um pouco cultura e religião. Mas
Isso.
uma coisa é cultura e outra é religião. Em certos momentos, só antes de falar sobre isso, a cultura acaba se misturando com a religião porque é impossível. Mas
Sim.
uma coisa é uma coisa. Por exemplo, o Ziad tem várias características culturais da tribo dele, que eu posso depois, se você quiser, explicar como é que
Sim,
funciona isso
sim,
também.
sim, sim.
Mas, basicamente, principalmente, o que está em primeiro lugar é a questão religiosa, né? Então, a religião do meu marido é o Islã. Ele é muçulmano, né? O Islã, diferente do que muita gente pensa, Alá é Deus, é apenas o nome de Deus em árabe, como em inglês se diz God. Então eles chamam de Alá porque é o nome árabe de Deus. O Deus é o mesmo dos
Sim.
cristãos, inclusive eu sou cristã. O Deus é o mesmo dos cristãos, é o mesmo. A
Até
diferença.
aqui na, no, no nosso Brasil, o mesmo Deus está em várias igrejas, em várias
Várias
coisas,
igrejas,
né?
exatamente, várias denominações, né?
Isso.
Mas a religião no mundo, basicamente, é o judaísmo, o cristianismo e o islã. É, hoje, o cristianismo e o islã são as duas maiores religiões no mundo, né? E o cristianismo, ele tem várias vertentes, várias denominações, e o islã também tem. Tem os sunitas, tem os xiítas, tem vários tipos. Os sunitas e os xiítas são os principais. Mas na religião do islã, não existe Natal, Páscoa, por quê? Para eles, Jesus. Essa é a diferença da religião do Islã para o cristianismo. Nós, cristãos, acreditamos na Trindade: Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Deus, Jesus e o Espírito Santo, que os três formam a mesma pessoa, ou seja, Jesus é um Deus, certo? O
Sim.
que eles dizem é que na Bíblia original, que foi escrita na época em aramaico, grego, em nenhum momento, nem o próprio Jesus se diz ser Deus. Então, eles têm para eles, Jesus é um profeta que vai vir no fim, igual, do mesmo jeito que nós acreditamos.
Sim.
Que é quem vem no juízo final para salvar, para matar o anticristo e tudo mais, que tem um outro nome para eles que eu não estou lembrada agora. Como não existe a figura do Cristo e sim de Jesus, né? Para eles, Jesus é tão especial para Deus que ele não foi morto, ele ascendeu aos céus vivo, foi outra pessoa que foi crucificada no lugar dele. Então, não existe Natal, não existe Ano Novo e eles não fazem comemorações. Inclusive aniversário. Por
Ixi.
isso muitos nem sabem a idade que têm, porque eles não fazem festa de aniversário. Você teve aqui no ano passado, aliás,
Sim.
nesse ano, foi nesse ano?
Ano
Foi.
passado.
No começo do ano, não,
Isso.
foi
Ah,
agora, dia 3 de janeiro.
foi isso mesmo.
Foi a primeira festa de aniversário. Você viu como ele ficou emocionado e tudo mais, porque ele nunca tinha tido isso, né? Ele nunca tinha, porque eles não têm, não é cultural. Aí é uma questão cultural. E que também é religiosa, porque existe uma ordem do profeta Muhammad, né, que é o profeta que eles acreditam que foi o último profeta, não existiu depois dele, nem vai existir outro, a não ser a vinda de Jesus, né? Não é o profeta deles que vem, é Jesus que vem. Eles têm dois momentos, duas únicas festas e comemorações, que são os Eid, que eles chamam. O primeiro acontece no fim do mês do Ramadã. O Ramadã é aquele mês que eles passam 30 dias do nascer do sol, pôr do sol, fazendo jejum de água e alimentos. Eles não bebem nem água e nem comem durante o dia todo, durante 30 dias de muita oração. E o propósito disso é lembrar o que é passar fome, para dar valor ao que tem. E o que eles não comem é literalmente doado. Eu presenciei isso, eu tive a oportunidade de viver uma parte do Ramadã lá. É a
Legal.
coisa mais linda quando chega na hora de romper, que o pôr do sol vem, né? Que é a hora deles comerem, de abrir o jejum. Todos os vizinhos trocam panelas de comida.
Que
Vai chegar,
bacana.
se você não tiver preparado, você pode ter certeza que sem comer você não fica. Porque vai aparecer um vizinho, alguém. Lá do outro lado da cidade, mas vai aparecer alguém na tua porta com uma panela de comida.
Legal.
Então, eu e minhas cunhadas, a gente preparava junto e já tinha uma panela separada que era para ir levar para alguém, para algum vizinho, para dar. Porque eles dão a comida, de fato, eles doam aquilo que eles não comem. E aí, então, quando termina o Ramadã, é a primeira festividade do ano, que é o Eid, que eles botam a roupa nova, comemoram, fazem uma refeição especial, enfim, tem os fogos, é como se fosse um fim de ano, certo? 40 dias depois, ou 40 luas, porque o Islã conta por lua e não por dia, 40 luas depois, tem esse Eid, que é em alusão a dois momentos da religião. Um momento é que foi, parece que foi o último dia da revelação do Alcorão para o profeta. Então ele faz um sermão de despedida, ele fez um sermão de despedida nesse dia. E nesse dia também eles relembram o sacrifício de Abraão, que assim como para nós cristãos, né, todo o povo de Deus é oriundo de Abraão, né? Que Abraão foi o escolhido depois de Deus ter acabado com o mundo não sei quantas vezes, Noé, com tanta corrupção, Sodoma e Gomorra, aquela coisa toda. Ele escolhe Abraão para poder o povo de Deus vir desse homem. E eles têm essa mesma crença. Só que para nós cristãos, o filho que foi levado para o sacrifício foi Isaac. Só que na Bíblia diz que o filho que foi levado para o sacrifício era o primogênito. E o primogênito não era Isaac. Isaac era o filho de Sara e foi o segundo filho de Abraão, né? Então, para eles é Ismael, que foi o primeiro filho, que foi era uma empregada de Sara. Sara já era idosa, tinha medo de não dar filhos para Abraão. Ela não acreditava, a fé dela não era tão forte, e ele acreditava. Deus tinha prometido que Abraão iria povoar o mundo através do filho dele, mas ela não acreditava. E ela entregou essa erva dela para fazer um filho para ele. Então, ele tem o primeiro filho. Ele leva esse primeiro filho para o sacrifício. E no momento de sacrificar, Deus fala: não, você já provou seu amor para mim. Eu vou te dar um cordeiro, você sacrifica, dá de comer ao seu povo. E a partir daqui, a gente vai começar a povoar o mundo. Certo? Então, eles fazem nesse dia, é o chamado dia do sacrifício. E aí tem uma série de regras, né? Eles fazem um abate. Esse abate, ele tem que ser feito por um muçulmano, tem que ser feito da forma halal, que eles chamam, que é a forma permitida por Deus, onde o animal não sofre. Ano passado, ele já estava aqui, eu não estava, eu fui trabalhar e eu não vi o sacrifício. Esse ano eu não vi novamente, porque eu não quero ver, não gosto de ver, mas eu vi. O respeito, nem as facas que eles vão usar para matar o bicho, eles deixam o bicho ver.
Olha só.
Porque é para ele não sofrer, você não ouve um grunhido do animal. É feito num respeito absurdo, é uma coisa impressionante assim. Então, o Ziad é que fez o abate na mesquita, foram 3 dias, né? Nós fomos para oração na sexta, no sábado de manhã ele fez o abate desse animal. Aí o pessoal da mesquita ficou encantado de como ele soube abater, como ele soube tratar. Ele que cortou, ele que limpou, ele que fez tudo. Separou a carne. Essa carne, ela é dividida entre as pessoas que compraram o animal e para os pobres e para fazer a refeição. Então foi feita toda a divisão. Aí carregaram o Ziad para Mari para
Eita.
abater mais dois. Um médico que levou ele. É um médico que é recém-revertido, um médico aqui de João Pessoa. Ele há pouco, há menos de um ano, ele se converteu ao Islã. Ele carregou o Ziad para abater mais dois bichos lá em Mari. E aí a festa que seria no sábado acabou ficando para o domingo. E foi quando nós fomos e juntou mais de 10, 15 pessoas e coincidiu de chegar uma turma de paquistaneses. Que no nosso linguajar, para explicar, é como se fossem missionários. Eles são médicos, dono de restaurante, tem um engenheiro de software e tal. Eram, acho que, 7 homens. E acabou que o Ziad ficou envolvido com eles até hoje. Eu perdi meu marido durante 3 dias, que ele ficou dormindo lá na mesquita e recepcionando eles e bebendo da sabedoria desses homens, que eles vêm para ensinar mesmo. Enfim, foram esses dias de festa. Esse Eid é o de mais comemoração, né? Porque eles botam a roupa nova, manda fazer, sabe? É como se fosse nosso Natal, né? A nossa Páscoa, o nosso fim de ano, que a gente tem as comemorações. Foi isso.
Que bacana.
É bem legal, Marcos. É bem legal.
Eu tô assim, tô falando e eu tô só assim, achando, como diz, bebendo da fonte, como diz a história, olhando e imaginando as situações.
Nos meses que eu estive no Paquistão, eu me senti muito em casa. A Luana fica brincando e dizendo assim, que eu, adolescente, eu já comprava as minhas roupas em loja de roupa indiana. Então a Luana diz assim, a mãe, desde que nasceu, tem um pé pro lado de lá. É uma coisa assim que não tem explicação, né? Não sei explicar. Mesmo com a questão cultural sendo muito forte e completamente diferente, ou a dinâmica do dia a dia ser diferente, algumas coisas chocavam muito. A primeira vez que eu tive que sair toda coberta, de véu na cabeça, não poder aparecer cabelo, de botar uma máscara, porque só ficou olho de fora. Aquilo de pronto me chocou muito. Por quê? Porque a gente é criado, principalmente a mulher, acreditando que ter que se cobrir é repressor. E não é isso. Eles não, a questão da mulher estar coberta lá não é uma repressão. E eu levei uma lição de moral das minhas cunhadas, das cunhadas dele, das mulheres, dos irmãos dele, que eu fiquei sem graça, porque eu lá, né, muito feminaz, eu acho, querendo, né, nossa, mas vocês, por quê, né, e querendo questionar, ela olhou para mim e disse assim, me diz uma coisa, porque elas são donas de casa. E ela disse assim, quem faz as coisas na sua casa? Quem cozinha, quem lava, quem passa? Eu disse, eu. Ela disse, então, e quem trabalha para botar comida dentro de casa? Aí eu falei, eu, porque a vida toda eu fui sozinha com os meus filhos, né? Eu. E ela disse assim, pois é, a gente só cuida de casa. A gente não tem essa preocupação se vai ter a comida na mesa amanhã ou depois, que o marido a gente bota. Então, assim, ela disse, no fim você trabalha dobrado. Ela disse, quem cria seus filhos? A TV? Sabe? Então, assim, você fica... Eles têm um conceito de família, e a gente tem que ser muito na real, que quando os nossos pais, ou os nossos avós, as nossas avós, ficavam com os filhos em casa, os filhos tinham uma outra educação. Hoje em dia, a gente não tem tempo para eles, Marcos.
É verdade.
Porque a gente precisa passar... Porque a gente precisa trabalhar. E a gente precisa trabalhar não é só porque nós conquistamos esse direito. Sim, é um direito conquistado, com certeza. Não desmereço direito de jeito nenhum. Mas a gente precisa porque a gente vive num mundo capitalista ocidental, onde a gente tem que ter a TV de 52 polegadas. Tem que ter o celular com a melhor capacidade. Tem que ter o sapato porque... Se usar o mesmo sapato, a mulher, principalmente, a maioria, né? Então tem essas coisas. A gente é consumista, a gente é capitalista. E eles lá não estão nem aí, mano.
Como é que vocês... Ser feliz com o simples.
Com o simples e por mais dinheiro que tenham. Sabe? E eles têm condição. Por exemplo, a família do Ziad não é uma família de gente pobre. Todos os irmãos são estudados. Um é farmacêutico, o Ziad é técnico de enfermagem. O outro está se formando em medicina. Os dois mais velhos não fizeram faculdade porque o pai faleceu. E eles ficaram com toda a família nas costas, então eles eram o homem da casa. E aí eles foram trabalhar para sustentar todo mundo. Porque tinha as mulheres deles, tinha as irmãs que ainda não tinham casado, tinha a mãe e tinha os irmãos mais novos. Eram mais de 10 pessoas dentro de casa, eles tinham que sustentar. Então eles não estudaram por causa disso, não é porque não tinham condição, né? Mas não é uma realidade de fato de todos. Só que você conheceu o Ziad, você vê, ele, não, ele é simples, sabe? E na simplicidade ele é feliz, tá ótimo pra ele se ele tem uma coxinha pra comer hoje ou se tem um prato de arroz apenas. Você tá entendendo? E muitas vezes eu tomo lição dele, porque às vezes eu murmuro, resmungo, e ele faz, ô Joyce, você já agradeceu que você acordou viva hoje? Então, eles têm muitas lições, eles são um povo muito acolhedor, visita é rainha e rei. Não espere você levantar para levar um copo para a cozinha, ou ter que levar alguma coisa para casa de alguém se você for para comemorar, é desrespeito, inclusive. Então, assim, é completamente diferente, e por mais que eu conte, você só entende vivendo lá, ou tendo a oportunidade que eu tive de viver isso. Eu sei que eu tive um presente, que foi poder ver esse outro mundo lá do outro lado, que é tão diferente do nosso.
É verdade, verdade, verdade. Mas Ziad já introduziu a questão do negócio, e a gente vai falar um pouquinho como foi a ideia, a concepção da Ruxa Foods.
Bom, Marcos, se você fizer uma pesquisa rápida para o seu TCC, no Brasil, 90% dos imigrantes, das pessoas que vêm para cá, acabam entrando no ramo da culinária. Por quê? Isso eu estou me referindo aos chineses, japoneses, turcos, árabes, paquistaneses. Por quê? Acaba que eles sabem cozinhar, lá os homens todos cozinham, até porque eles saem muito cedo para trabalhar fora e vivem em comunidades em Dubai, na Arábia Saudita, enfim, e eles têm que cozinhar para eles mesmos, não tem as mulheres lá para fazer isso. Então, eles trazem a comida diferente para o Brasil e acabam entrando para o mundo da culinária ou para o comércio, né? E o Ziad, mesmo sendo técnico de enfermagem, ele não pode exercer a profissão dele aqui por dois motivos. É um processo lento, demorado e, às vezes, muito difícil de validação da documentação. Porque são outras emendas, é outra coisa. E aí vem a questão da língua, que por mais que ele saiba, que se comunique, para ele trabalhar principalmente na área médica, ele teria que ter completo e total domínio da língua, né? Enfim, e aí a gente, quando eu vim de lá para cá, eu disse, cara, é o seguinte, eu gosto de fazer meus pães, minhas cucas, eu adoro cozinhar. Eu já vinha treinando certas coisas em casa, porque eu sabia que eu ia recebê-lo. E eu sabia que quanto mais eu conseguisse trazer para dentro de casa a vida dele, menos ele sentiria a falta, porque não é Recife, Paquistão é do outro lado, literalmente do mundo. Ele não estaria com muita facilidade para estar indo em casa, aquela coisa toda. Eu disse, quer saber, por que não a gente vender o que a gente sabe fazer? Então, começou a vender para alguns amigos, e isso acabou indo para o Instagram. Lá na empresa, eu levava muitas minhas cucas. A gente foi chamado por algumas pessoas para fazer refeições, e aí a gente começou de forma amadora, ainda estamos assim, mas isso está bem próximo de acabar, vendendo as nossas comidas, oferecendo através de linha de transmissão e tudo mais. Então, a gente tem um cardápio hoje enorme, com um grande número de opções de pratos paquistaneses, ele falou, né? Então, onde a base é frango, carne de boi, carne de cordeiro e os pães que ele faz, né? E as minhas cucas, que são já a receita da família da minha mãe, que são coisas do Rio Grande do Sul. E a gente está organizando tudo, ele tem uma empresa aberta, já tudo certinho, porque ele tem documentação do Brasil, ele já tem o Registro Nacional de Estrangeiro, tem CPF, tem tudo. O Ziad só não tem nacionalidade ainda. Então, a gente está para colocar isso no iFood, para poder isso tomar uma outra proporção, porque a gente acredita que no momento que botar no iFood, mais pessoas vão ficar sabendo, enfim. E como nós dois, coincidentemente, em pleno dezembro, né, fim de ano, fomos demitidos na mesma semana, ele numa terça e eu numa quinta, a gente, e eu já, com a idade que eu tenho e tudo mais, é muito difícil eu voltar ao mercado de trabalho, até pegando tudo que a gente já conversou lá no começo, tem uma garotada muito boa aí. É um outro momento da comunicação, eu não sei mais se eu me encaixo nisso, né? Profissionalmente falando. É claro que eu vou continuar sendo locutora, jornalista, redatora, produtora, o resto da minha vida. Se cair no meu colo, uma oportunidade novamente na área do rádio, né? Eu acredito que eu pegue por paixão. Né? Mas a gente está se concentrando a trabalhar no nosso negócio. O Ziad, ele está procurando, ele vai acabar tendo uma outra função, uma outra renda para poder complementar o que a gente faz, mas a ideia é que em algum momento a Russar Food seja nossa fonte de negócio e de renda principal, né? Então, é basicamente isso. O Instagram, eu vou soletrar como é que. Dá licença, viu? Fazer propaganda de graça.
Não se preocupe.
Porque o nome é o nome da irmã dele. A gente ficou pensando muito como que seria o nome. E o nome, coincidentemente, a irmã dele, o significado de Ursar é o brilho da lua. E a minha filha se chama Luana, por conta da lua. E é engraçado que a gente tem uma série de similaridades. Ziad significa alegria, felicidade. E o meu nome tem o prefixo Joy, também disso, que é o Joyce. Então a gente tem um monte de coisa assim, que tem umas ligações, né? Então a gente decidiu colocar o nome da Russar Foods, em homenagem à irmã dele, à irmãzinha dele mais nova, que ele que criou, ele que fez ela. Ela tinha só 3 anos quando o pai faleceu, então ele foi o pai dela, e ainda é. E pela questão da lua, e para trazer o Paquistão para o nome também. Ele se escreve Ruxar, Ruxar, só que o CK tem som. Aliás, CK não, CH. Ai, meu Deus. Espera aí. Ruxar. Khsar, meu pai, eu falei tudo errado. Ruxar, Ruxar. O KH, ele tem som de R. Por exemplo, o nome do Ziad é Ziad Han, Khan, Khan, mas se fala com R, Han. E a gente tem uma página no Instagram. As fotos com os preços, com o cardápio, uma forma das pessoas poderem fazer o pedido através do Instagram e através do WhatsApp também. Então, aos pouquinhos, a gente vai chegando. A gente já chegou a um cardápio final, o máximo é mudar o tipo de carne dos pratos, né? Colocar o cordeiro, enfim. E a gente quer fazer disso o negócio principal da gente, Marcos. E você já teve a oportunidade de provar, né? De comer as coisas. Elas são entram no paladar do paraibano, porque tem muitas similaridades no, em alguns temperos. Eles usam muito cominho, muito coentro, sabe? Até feijão tem. Então, enfim, é muita coisa que está dentro, mesmo sendo comida paquistanesa, do paladar brasileiro.
E assim, pelo menos em pesquisa no iFood, eu já dei uma olhada e não tem ainda assim. Se eu não me engano, só achei um restaurante de comida paquistanesa. A gente acha de comida árabe.
Mas é fechado. Isso era um paquistanês cristão, inclusive, que estava morando aqui no Brasil na época da pandemia, aqui na Paraíba. Na época da pandemia, ele abriu esse iFood. Eu conheci ele através do pessoal da igreja que tem uma pastoral do imigrante. E aí eu descobri, ele tentou vender, mas não funcionou, ele não conseguiu. E ficou lá aberto, tá lá, mas não tá funcionando, eles não estão mais nem morando em João Pessoa. São paquistaneses cristãos, você vê, existem cristãos lá, eu inclusive fui em igreja cristã na cidade do Ziad. Muitos são cristãos ortodoxos, né? Enfim, ele tentou abrir, não existe em João Pessoa e na Paraíba nenhum, nós somos o primeiro aqui. Existem muitos restaurantes paquistaneses em São Paulo, né? A maioria acaba botando como restaurante indiano, porque as pessoas aceitam melhor, né? Mas a gente não, inclusive já teve um paquistanês aqui na Paraíba que foi esposo dessa moça, que foi sua colega. Eles moraram aqui, ele tinha um food truck num desses food parks, um que tem lá no Cabo Branco. E eu cheguei a comer da comida dele, e é paquistanesa, só que ele botou como comida indiana, porque acharam que as pessoas aceitariam melhor. E eu não vejo por que a gente fazer isso. A gente pode explicar que a comida é muito parecida, tem pouquíssimas diferenças de tempero, mas a comida é basicamente essa. As pessoas confundem muito a comida paquistanesa e indiana com a comida árabe, não tem nada a ver, não tem quibe, não tem tabule, não tem tahine, não tem nada disso. É uma comida completamente diferente da comida árabe. E aqui em João Pessoa tem muitos restaurantes árabes, né? Alguns, assim, né? Que vendem kebab, que vendem shawarma, que vendem, né? Quibe, enfim. Mas é outra comida, não tem nada a ver com comida árabe.
Joyce Rauchin, eu tenho que te agradecer, né?
Obrigada a você, Marcos.
Todo esse, como é que se diz? Porque a gente, eu assim, muitas coisas eu já sabia, porque a gente já
A gente
conversou.
conversava muito,
E
né?
isso, mas teve coisas que eu não sabia e me encantou muito mais assim em saber da cultura paquistanesa e da religião paquistanesa, né? No caso, o muçulmano,
Do Islã, dos
o Islã,
muçulmanos, sim.
isso. E se pudesse, a gente ficaria aqui conversando até o
Horas,
outro
né? Nós
dia.
já estamos a 1 hora e 31 minutos.
É
Já
verdade.
bastante tempo. Marcos, assim, muita gente, assim, que eu cheguei de volta, desacreditou, por exemplo, que meu relacionamento fosse real. Muita gente achava que o Ziad nunca ia vir para cá. Depois, muita gente achava que isso não ia dar certo. Depois, muita gente achava que eu só estava empolgada por estar apaixonada. E eu percebo que a minha paixão, lógico, eu amo meu marido, mas minha paixão é por aquilo lá. Então, assim, eu queria sim mostrar para as pessoas, e eu fico extremamente encantada quando eu vejo que eu vou repetir sobre a Miss Marvel, quem puder assiste, porque eles estão contando a história do Paquistão, eles estão contando a história da partição, como foi a divisão da Índia com o Paquistão. Foi um país colonizado pelos ingleses durante mais de 3 séculos. Então, assim, tem muita coisa, é uma história muito rica e que tem a ver com a gente, porque nós aprendemos no Brasil que o Brasil foi descoberto por conta das especiarias da Índia, né? Foi outra história, a gente
Sim, é.
sabe. Mas eles acreditam piamente, por exemplo, que Salomão, filho de Davi, enquanto rei, esteve no Brasil. O Islã acredita aí. Então, assim, a gente tem muita coisa que a gente não sabe que existe, entendeu? E que tem a ver com a gente. Então, eu queria poder propagar isso mais. Acontece que as coisas vão atropelando, né? E eu acabo não botando em prática aquilo que eu queria, como fazer um canal, né? O Ziad tem pretensão de a gente ter um canal no YouTube, para ele ensinar a fazer as comidas. Marcos, a gente já estava encerrando, lá estou eu falando de novo, né? Mas
Não, tranquilo.
eu que agradeço a oportunidade. A gente é radialista, fala pelos cotovelos, né? Eu é que agradeço a oportunidade de você estar tá abrindo esse espaço para a gente mostrar um pouco, um pouquinho, do que eu tive a oportunidade de ver e continuo vivendo todos os dias aqui, né? Porque o Ziad é um eterno aprendizado.
E vamos marcar depois a gente se encontrar novamente, né?
Pode ter certeza. Mário vive cobrando. Mário, quando eu vi aí, vive cobrando do Ziad fazer um carneiro. E o Ziad vai fazer. A gente vai fazer para vocês virem aí e vocês comerem um pouquinho da comida paquistanesa. Obrigada, tá, Max? Sucesso aí no seu papeando. Eu acho que é um espaço super importante que você tá abrindo aí para conversar com as pessoas. Eu acho isso bem legal, bem bacana, viu?
Chegamos ao fim de mais um episódio e voltamos com mais um convidado daqui a 15 dias. Mas tem 69 episódios para maratonar enquanto espera. E se você curtiu, me manda um salve nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, todas elas Marcos Cunha RD. Manda sua mensagem, pode sugerir temas e outros convidados também. Claro, se você não curtiu, também pode deixar seu comentário. Eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. Deixa lá tua opinião sobre o episódio que a gente traz nos próximos programas. E novamente eu te peço, segue a gente também nas plataformas de áudio, compartilha também com os amigos no WhatsApp, no Instagram, enfim, espalha nossa conversa. Assim ajuda demais a gente se espalhar e compartilhar tantas histórias legais. Não custa nada e você recebe o aviso sempre que um novo episódio estiver no ar. Esse episódio teve o roteiro e a apresentação de Marcos Cunha, que é esse que vos fala. Produção e marketing ficou a cargo de Massa Multimídia, que os contatos estão na descrição deste podcast, bem como toda a lista de músicas e trilhas incidentais. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.